luz se apagou. E eu não consigo mais ficar sozinho aqui sem você. É tão ruim, não tem sentido prazer, não há nada. Por favor, não me interpreta mal. Eu não queria nem devia te magoar. O vento vem, o tempo vai, passa por mim meio assim devagar. Vou dormir sentindo o que a solidão pode fazer. Ah, o ser ferido, por saber que o erro era meu. Só me... Já passou, agora já passou, mas foi tão triste que eu não quero nem lembrar. Ver você, ter você, e querer mais de nós dois não tem nada demais. E pensar você aparecer pela janela tão bonita de manhã. Vem pra mim e não vai mais. Me abraça, me abraça, me abraça por tudo que for.
Aos colegas e aos alunos, Faculdade Católica de Anápolis. A professora Carla solicitou que eu trabalhasse com vocês hoje procedimentos clínicos, uma apresentação dos procedimentos clínicos, ok? Vocês têm estudado muito os elementos da estrutura do pensamento e têm estudado muito historicidade e outras coisas. Agora, quem quiser gravar, pega o gravador, pode colocar aqui. Agora nós vamos trabalhar o que nós fazemos a partir das questões que surgem na história de vida da pessoa, tá bom? Para isso, eu separei para vocês um texto, uma autobiografia. Aliás, uma autobiografia que para os nossos dias ela é bastante polêmica, bastante polêmica. É de um músico chamado Lobão. Segundo ele conta na autobiografia dele, esse apelido Lobão vem do fato de ele andar com um macacão, sempre com uma tira solta, e ser muito guloso. Então botaram o apelido de Lobão. O Lobão teve problemas com os pais dele muito graves. E com o pai, certa ocasião, o pai o mandou embora de casa, ele devia ter uns 18, 19 anos. E eles tiveram uma discussão, mais uma das discussões que eles costumavam ter, e o pai meteu a mão na cara dele, deu um soco na cara dele. Ele pegou o violão dele, que estava a um canto, E só parou de bater com o violão no pai dele quando não tinha mais nada no violão, só tinha haste na mão. E aí parou de bater no pai e foi embora. E muito tempo depois eles voltam a conversar, algum tempo depois eles voltam a conversar, e o pai dele, início dos anos 2000, 2003, 2004, por ali, comete suicídio. E Lobão tem, ao longo da obra, ele tem muitas questões sobre isso, muitas questões, nessa obra autobiográfica dele. A mãe dele tem graves problemas também, inclusive bipolaridade. Ela tomava medicação forte, controlada. E a mãe dele, segundo o próprio Lobão, também comete suicídio, sabe de que maneira? Deixando de tomar medicação. O quadro clínico dela deteriora muito. E ela deixa uma carta culpando o próprio filho, entre outras coisas, pela morte dela. A autobiografia dele é um verdadeiro documento de uma parte da sociedade de uma época como a nossa. Ela é muito grave. E ele coloca deixa eu pegar aqui a parte em que ele faz os agradecimentos dele. Ele agradece a muitos pensadores, pessoas. E na introdução, olha o que ele nos coloca. Lembrem, esta é uma aula sobre procedimentos clínicos. E quero mostrar para vocês, nessa aula de apresentação aos procedimentos clínicos, algumas medidas que podem ser adotadas quando uma pessoa apresenta um quadro complexo, profundo, que é o caso dele. O Lobão tem 60 anos hoje e ele é uma pessoa profunda, uma pessoa que observa a vida com reflexões, com ponderações, ele mergulha muito nas coisas. Toda a obra dele mostra isso. Então, entre as muitas coisas que eu quero mostrar para vocês nas próximas aulas sobre procedimentos clínicos, hoje eu quero mostrar para vocês como a gente atenua quadros de pressão existencial. Quando algo está de uma forma muito grave, impactando a pessoa, ela está sufocando com aquilo e ela precisa que pelo menos você diminua a pressão, baixe o fogo dessa panela, coloque uma válvula para que saia um pouco dessa pressão, para que as coisas se tornem administráveis e então nós possamos trabalhar. E a maneira como nós vamos fazer isso, lembram da estrutura de pensamento, não é? É pela semiose. Então, na aula de hoje, sobre procedimentos clínicos, os senhores aprenderão como, trabalhando semiose, lembram que a pessoa utiliza para se expressar? Vocês conseguem atenuar um quadro clínico para que, então, possam trabalhar várias questões. Tá bom? Várias questões existenciais. O Lobão começa nos trazendo da historicidade dele o seguinte, ó. Manhã fria de garoa paulistana, Sumaré, maio de 2015. Estou concentradíssimo, enfurnado em meu estúdio caseiro. No fundo do quintal, atrás do jardim, com a minha gatinha, Maria Bonita é o nome dela. Sempre do meu lado, quando não no meu colo, cercado por uma variedade esfuziante de instrumentos, computadores e equipamentos de som. No meio das gravações do projeto que será o grande desafio da minha vida, meu próximo disco, chamado O Rigor e a Misericórdia. Além de gravar tudo sozinho, compor todo o material, tocar todos os instrumentos, para o que venho me preparando há anos, adicionarei a essa maratona demencial uma tarefa de fôlego: escrever este livro. Aparecido do nada, pois a ideia inicial seria produzir alguns capítulos suplementares. Contudo, ao começar o texto com um relato minucioso de todo o processo de criação, elaboração, arranjo e gravação do disco, das histórias envolvidas em sua concepção, concluí que se tratava de algo mais complexo e profundo do que um mero apêndice. Nasci assim o meu terceiro livro, Em Busca do Rigor e da Misericórdia. São quase 5 anos desde o lançamento de minha autobiografia, no final de 2010. E é mesmo difícil acreditar que tenha tanta história acumulada neste período para contar. Percebi a urgência, ou o livro percebeu, ao repassar os fatos, a torrente dos fatos, eventos, confusões. Há também uma série de passagens comoventes da minha vida cotidiana e o relato está longe de ser simplesmente um desfile de atrapalhadas e empulhações de fundo político e ideológico. Vou, portanto, contar toda a trajetória do processo criativo. Bem, toda essa gororoba indigesta, terminei falando na apresentação da obra dele, de eventos tenebrosos, marca de forma indelével as nossas vidas. Ele estava se referindo à política no nosso país, e faz do país uma republiqueta vil, desimportante e diminuta, o que se soma a uma imprensa majoritariamente dependente das verbas estatais, a uma oposição sonolenta, salvo raras exceções, conjunto que nos cospe uma atmosfera moldável, fisiológica e estéril, como em uma lúgubre chanchada, nós brasileiros somos obrigados a engolir a seco as lembranças e a incompetência de uma presidente caricata, a aturar um partido político de fanáticos que age a reboque de credos ideológicos obsoletos. Seu cacique mor, Lula, vivendo à sombra do real, possibilidade de abrir para a cadeia, de ir para a cadeia. Evidentemente, como filósofos clínicos, a questão ideológica para nós é a ideologia dele, que ele segue. Lembre-se, isso é tranquilo, né? Pelo que vocês têm estudado. A gente acompanha a historicidade da pessoa, o que ela tem para nos dizer. Então ele critica duramente o PT em várias páginas aqui. E então ele entra na historicidade dele. Antes de eu começar agora a historicidade dele, após essa apresentação, deixe que eu ambiente vocês sobre o procedimento que nós fazemos quando entramos na ação dos submodos, tá? Dos procedimentos clínicos. Nós fazemos isso após termos um longo conhecimento e estudo da historicidade da pessoa, não antes. Muito bem, então estamos diante do Lobão, esse músico, tem 60 anos, e ele está passando por situação lá, seja lá o que for, está muito tracionado, está em vias de ter uma somatização grave, ou um problema grave, ou uma outra coisa qualquer. Precisamos rapidamente encontrar mecanismos de minorar essa pressão interna, até para podermos trabalhar melhor com ele. Como fazer? Pelo que vocês têm trabalhado aqui com a professora Carla, vocês já sabem. Vamos à historicidade dele. Como a aula é focal, eu botei para vocês, nós vamos pelo tópico semiose, é por ali que nós vamos fazer o alívio de certos elementos, observem como isso é passível de ser feito numa estrutura de pensamento como a dele, não em todas. E mesmo na dele, obedece a uma série de condições, momentos, peculiaridades próprias. Olhem como a relevância do estudo que a gente faz. Ele começa dizendo o seguinte: eu não havia percebido quanto da minha vida, da minha maneira de ver as coisas, das minhas relações com as pessoas, seria radicalmente afetado após o desafio de escrever a minha biografia. Bem, o que que o Lobão está nos contando? Que ele é uma pessoa para a qual mexer na historicidade dele modifica provavelmente uma série de coisas, visão de mundo, lidar com as pessoas. Vejam, ele já nos coloca como isso funciona para ele. A própria historicidade para ele já é um procedimento clínico, já é uma modificação dentro das estruturas dele. Tranquilo até aqui? Bem, aí ele diz que quando chegou o momento de cumprir a promessa que ele fez a ele mesmo de escrever isso aqui, desengavetar grande parte do que eu arquivara no meu método pessoal, o de dar tempo para digerir o tranco, havia chegado. As emoções estavam afloradas, com todas as recordações em desfile, uma bela conjugação para se criar em canções. A primeira coisa que me veio à cabeça: vamos compor um novo disco, João Luiz? Essa é a forma como me trato quando falo comigo. Se você está atento a uma historicidade, a um modo de ser da pessoa, se você está próximo a ela, nos desenvolvimentos historiográficos dela, você aos poucos adquire fluência em várias partes da vida dela. Então você sabe, por exemplo, que quando ele fala com ele, ele utiliza o próprio nome dele. É a maneira como ele se refere a ele mesmo. Se num dado momento da clínica, por razões as mais diversas, você for instado a fazer com que ele fale sozinho com ele, você já sabe um dos mecanismos prováveis de fazer com que ele abra diálogo com ele mesmo. Está vendo? Vejam a diferença de se você já saísse de um método pronto que diz a pessoa tem que conversar com ela mesma, e ela conversa com ela mesma se questionando, ou se colocando em meditação, ou fazendo isso ou aquilo. Não há alteridade alguma. Agora, quando você, ao trabalhar com o outro, compreende os mecanismos internos, os obstáculos, os caminhos, e o que pode ser feito a partir daí, é uma outra questão, não é? Com um estúdio atrás da minha antiga casa na Pompeia, todos os instrumentos ao meu redor e uma alma renovada pelo feito de ter escrito mais de 900 páginas em 6 meses, imaginei que algo de novo pudesse brotar em termos de música. Vasculhar as próprias entranhas resulta sempre num estado emocional muito sensível e propenso à criação. Se vocês estão acompanhando esse rapaz, já sabem o que o coloca propenso, provavelmente, à criação. No entanto, não podemos fazer clínica pegando frases soltas dentro de capítulos desse livro imenso que ele escreveu e acharmos, ah, como ele disse, tal coisa assim é. Não. Isso aqui se insere num contexto. Ele escreveu isso após terminar o disco e, portanto, ele estava tranquilo e feliz e colocou isso. E isso é datado, vale para um contexto específico? Ou isso vale para toda a vida dele, em qualquer contexto? Eu não sei. E para saber disso, preciso aprofundar muitíssimo a história dele. Mas se souber que é assim, eu já tenho mais um novo acervo de referência para trabalhar procedimentos clínicos com ele. Eu posso pedir para ele, então, que ao vasculhar as coisas internas dele e mostrar para ele como se faz isso, conforme as próprias premissas dele, levá-lo a um estado de criação, segundo as próprias condições dele. Por que fazer isso? quando fazer isso e com que propósito é parte do que vocês trabalham na clínica. Ok? Saltou do meu coração, para minha surpresa, foi uma saudade imensa do meu pai. Lembra que eu coloquei sobre o pai dele no início da aula? Escrever sobre... Então vejam, ele começou a escrever, ele vasculhou internamente as coisas dele. O que que veio nele? Saudade do pai dele. Como entender isso? Como contextualizar isso? O que fazer com isso? Nós sabemos. Mas acompanhando a historiografia dele, estudando a estrutura de pensamento dele, provavelmente chegaremos a algumas aproximações importantes no sentido de fazermos a clínica desse rapaz. Escrever sobre nossa tumultuada relação, a dele com o pai dele, nossas impossibilidades e entraves afetivos, sobre sua morte abrupta. Lembram como morreu o pai dele? Se matou. Sobre sua morte abrupta, me encheu de amor filial. Senti que a hora de sair de um luto velado, catatônico e não assumido, de mais de 8 anos, estava para chegar. Nada poderia ser mais emocionante e desafiador do que tentar compor uma canção de amor e reconciliação para meu pai. O que acham se vocês, negligenciando tudo o que aprenderam na clínica, tivessem proposto a ele um esquema, uma argumentação derivada no sentido de por que você ama, agora ama seu pai e antes o odiava? Por que você acha que teve saudade dele? Por que você acha que teve uma reconciliação? Seriam erros clínicos em sucessão, sem fundamentação alguma. Qual seria a fundamentação de perguntar essas coisas? Ou então, você está sentindo isso agora? Vamos falar sobre o que você está sentindo. Qual é a fundamentação? Ele está nos colocando que, depois de tudo que ele ouve, ele vasculhou, chegou a isso e tal, e que ele sente que agora é por aí. Qual é o dado de semiose que ele usa para colocar isso? A música. A maneira dele de conversar com o pai dele, de se reconciliar com o pai dele, segundo a estrutura do pensamento dele, é por música, fazendo uma música para o pai dele. É isso que ele nos conta. Olha o caminho existencial dele. Olha a trajetória dele. Mas como poderíamos saber disso antes, sem a historicidade dele? Não haveria como. É com a historicidade dele que sabemos. E ainda assim nós temos só a forma. E isso pode ser só um sintoma, lembrem? Isso pode ser, às vezes, um anteparo para depois vir, por exemplo, uma grande explosão. Sabia? Ele pode utilizar isso, por exemplo, para desaguar uma aflição momentânea e em seguida explodir e depois abandonar o projeto. Até isso pode acontecer. Nem sempre que uma pessoa afirma sobre ela na clínica corresponde ao que ela é, ao que ela precisa para se resolver. Portanto, sempre os cuidados, sempre as prudências, tá bom? Então ele estava dizendo, nada poderia ser mais emocionante, mais desafiador do que tentar compor uma canção de amor e de reconciliação para meu pai. Vocês devem imaginar o quão perigoso é escrever obras desta natureza, porque o risco de se tornarem piegas e artificiais é imenso. Assim, eu iniciei uma busca exaustiva de um conceito, de uma forma interessante, original, por meio da qual eu pudesse veicular meus mais sinceros sentimentos. Para dar início ao processo de criação, logo me veio a lembrança de um depoimento de Michio Kaku. Alguém sabe quem é Michio Kaku? Ele tem programa de TV, ele apresenta aqui, professor de física teórica em Nova York, esse autor. E o Lobão Observem a trajetória de construção do procedimento clínico dele, tá? Como é que ele faz aqui, ó? Ele diz que ele precisava de um conceito, de uma forma interessante e original, para colocar isso para fora sem ser piegas, sem cair no ridículo. Esse é o caminho dele, caminho de expressão. E aí o que, que ele fez ao pesquisar um conceito para poder fazer isso, para poder se reconciliar com o pai, fazendo uma canção para o pai dele? Ele lembrou desse físico teórico lá dos Estados Unidos. E aí ele fala um pouco de física quântica, daquelas coisas todas, e termina essa parte dizendo assim, ó, eu sempre fui fascinado com tudo isso, a física quântica, a física teórica, essas coisas. E instantaneamente me apareceu uma ideia que poderia ser desenvolvida. Estão acompanhando o caminho que ele fez? Tá. A do entrelaçamento quântico. Ou, trocando em miúdos, a de que duas partículas podem se entrelaçar, interagir, se abraçar, se comunicar de maneira tal que uma afetaria imediatamente a outra. Uma partícula, outra partícula. Ele disse que poderiam fazer isso. Muito bem. Não importando o limite de distância entre elas, mesmo que situadas em lados extremos opostos do universo. Einstein chamou esse fenômeno de ação fantasmagórica à distância, e o nome em si já seria um prato cheio ao desenvolvimento artístico do tema. Imaginei minha relação com meu pai, onde ele pudesse estar ou não depois de morto, através de um teletransporte transcendental, uma metafísica do possível no impossível, por entrelaçamento quântico. Nesse instante, eu tive o pressentimento de que o universo clamava por ser observado por nós e de que nós seríamos uma espécie de sentido do universo. Esses insights iriam me perseguir por semanas. Na verdade, me perseguem até hoje, antes que saísse alguma coisa de objetivo. Como a tal letra não vinha, dei uma desapegada e me pus a procurar um instrumento com que não tivesse lá muita intimidade, que possuísse uma ergonomia diferente do violão ou da guitarra, outra afinação, outra ação, algo que me pudesse conduzir a um reino musical menos explorado e conhecido. Vejam a riqueza que é o uso dos procedimentos clínicos. Não se trata de apenas dar um violão na mão desse rapaz que é músico e dizer, vá, então faça uma canção para o seu pai e se reconcilie com ele. Não. Para ele, para isso poder funcionar, ele precisava encontrar um conceito, segundo ele, uma explicação para isso. E ao ter, ele poderia então fazer tudo isso. Ele encontrou esse conceito. Partículas que se comunicam, mesmo estando uma infinitamente longe da outra. Aí ele fez uma analogia. Ora, uma dessas partículas pode ser meu pai, lá onde ele está, morto em algum lugar, uma alma, um espírito, uma coisa qualquer transcendente, eu aqui. Então a gente pode, se eu fizer alguma coisa aqui, eu posso afetá-lo lá. Só que mesmo tendo o conceito que ele falou, né, não foi suficiente, a letra não vinha. Se um dos senhores o acompanhasse como terapeuta, como filósofo clínico, e conhecendo as trajetórias dele, poderia dizer nesse momento, e se a gente mudasse o veículo de semiose, ao invés do violão, por exemplo, piano, gaita, acha que daria certo? Mas você só poderia propor algo assim com base na historiografia dele. E ainda assim, se ele é uma pessoa que aceita esse tipo de questão. Alguns não aceitam. Alguns aceitam se você colocar o que você acha que pode fazer. São as questões que nós precisamos ter durante a historicidade dessa pessoa. Olhem como é que ele resolve. Olhei para minha viola caipira no canto do estúdio e parti para ela. Imaginei que, por suas características de timbre, afinação, eu seria levado a compor algo predominantemente modal, baseado numa tônica forte com um ré maior, caracteristicamente nordestino. Para minha surpresa, porém, o que apareceu foi uma espécie de choro híbrido, cheio de harmonias e com um buquê de música celta. Uma harmonia que dava chão para uma bela melodia na primeira parte, um refrão em tom maior, vigoroso e alegre, seguido de sua conclusão. A melodia logo se encaixou naquele tecido harmônico, e lá estava eu, feliz da vida, emocionadíssimo com a minha nova cria, um tema bem estruturado, cadenciado, como um choro, algo que me fez lembrar Paulinho da Viola, Garoto, João Pernambuco, e então só faltava a tal da letra. Fui dormir exultante, na esperança de que, depois de uma noite bem dormida, teria a graça de acordar apto a dar vida a mais uma canção. E não deu outra. Pulei da cama de manhã bem cedo, tomei uma xícara de café, um biscoitinho de castanha e fui direto para o estúdio. Peguei a viola e executei a melodia, sentindo a felicidade, o alívio de não ter me esquecido de nada. Dali em diante, apliquei um método que jamais praticara. Gravar o tema, viola e voz, e me debruçar no teclado do computador para pescar a letra do éter com absoluto rigor em relação à métrica e ao ritmo concedidos pela melodia. Quando fazemos a letra antes, é ela que nos fornece os caminhos para chegarmos à melodia e ao ritmo musical que traz em seu bojo. Eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que nós vimos até essa parte da aula. Essa questão é muito bonita que a professora colocou e que enriquece tanto a nossa aula. Como poderíamos, pelo menos, ter uma proximidade no sentido de provavelmente ele vai construir algo, um método, algo que ele nunca fez e tudo. Na historicidade da pessoa, geralmente aparece quando alguém é criativo a ponto de construir novidades. Há vários momentos na historicidade, o que é o caso dele. Mas, como não temos a historicidade dele, ainda assim teve um elemento que ele colocou há pouco que nos dá um indício, pelo menos, disso. Ele disse que, há pouco, que quando ele vasculha, quando ele mexe nas coisas, sobretudo na escrever a própria história dele, ele nunca achou que pudesse modificar as coisas, a relação dele com os outros, com ele mesmo e tudo, que ele não tinha imaginado isso. Ou seja, o indício é que, no caso dele, mexer em coisas que revisitam, como ele está fazendo aqui, a música era para o pai dele, ele estava revisitando a história dele, pode novamente ter mexido nas coisas dele a ponto de ele fazer modificações. Pode. Teríamos que pesquisar para saber se de fato foi isso que aconteceu. Okay? Há muitas coisas na historicidade, por isso a atenção sempre é importante, estarmos sempre muito próximos quando a pessoa está colocando seus elementos. Sempre me utilizei, escreveu Lobão, da velha receita que é caneta e uma dezena de blocos ao meu redor, mesmo tendo uma caligrafia horrorosa e ininteligível. Eu acreditava que o ritmo da escrita no papel me dava um determinado tipo de conexão com os meus insights baterísticos, facilitando assim minha intuição e minha fruição. É bom poder demolir certos fetiches, e foi o que aconteceu com o nascimento da minha primeira letra escrita sobre um teclado de computador. E como foi rápido! Em menos de 40 minutos estava pronta, já em sua forma definitiva. Acho que o fato de escrever o livro me aproximou do teclado. Viram? Acho que o fato de escrever o livro me aproximou do teclado. Mais um elemento de transformação importante da minha vida. pois a grande maioria das letras que viriam depois dessa, depois seria concebida daquela maneira, sem contar que não mais perderia 90% de tudo que colocava no papel, consequência da minha horrível caligrafia. Confesso que eu mesmo me surpreendi com a descarga emocional que me invadiu. Não conseguia cantar a canção até o final sem desabar num torrencial choro, e logo me ocorreu que a persistir aquela reação constrangedora significaria a impossibilidade absoluta de executá-la em público. Estava possuído de um desejo intenso de abraçar meu pai e de uma tremenda vontade de cantar a música inteira sem fraquejar, o que ainda demoraria. Após dezenas de tentativas, trêmulo de exaustão, respirei fundo, me concentrei e finalmente consegui levá-la de ponta a ponta. E de novo, uma alegria descomunal tomou conta de mim. Eu beijava a viola caipira, eu beijava o teclado do computador, eu beijava meus braços, minhas mãos, meus cotovelos, e pulei da cadeira, vibrando como se tivesse acertado na loteria. Seria difícil mensurar a intensidade de tantos sentimentos fortes, todos juntos a eclodir na minha alma. Felicidade, tristeza, perda, ganho, descoberta, invenção, criação, reconciliação, amor, entrelaçamento. Sim, naquele instante mágico, enfim, meu luto acabara. E passei a me entrelaçar com meu pai por pura invenção, por amor, por método, por pura vontade. Como saber se estamos diante de um fenômeno episódico? Se foi algo passageiro, momentâneo, que ele teve assim aquela emoção, ele chorou muito, sentiu que perdoava o pai, que ele amava o pai e vice-versa, tal. Se for o caso, ele não fala sobre isso. Mas como saber que isso foi, de fato, permanente, ou se foi momentâneo, ou se é sazonal, ou se cicatrizou uma parte da alma, do coração dele, deixando uma outra parte ao relento, e essa outra parte pode ser tão grande que torne com o tempo insignificante esse ajuste que ele fez? Como saber? E, aliás, o terapeuta precisa ter pelo menos uma aproximação disso, até para poder dimensionar o que vai fazer depois, como a clínica vai encaminhar. Como fazemos? Olhem, não é uma regra que eu vou dizer, mas em boa parte dos casos, em grande parte dos casos, simplesmente acompanhar o que vem na historicidade da pessoa nos dá um panorama sobre isso. Se isso será de fato relevante, se isso foi relevante, ou se foi algo que vai se perder e tudo vai continuar igual. Nunca vivenciaram na vida de vocês situações nas quais houve uma exacerbação, choraram, pediram desculpas, foram perdoados, etc., e depois tudo continua igual como era? Não houve de fato uma mudança quanto a isso. É por isso que precisamos acompanhar esta pessoa. Porque ao longo da historicidade dele, ele vai nos mostrar se houve isso. Mas existem outras lições fundamentais. Olhe, vamos supor que ele tenha de fato perdoado o pai dele, amado o pai dele, pedido desculpas para o pai dele a partir dessa experiência. Mas aquilo que ele viveu com o pai, aquela briga de quebrar o violão até o último pedaço no pai dele, de pai dele ter dado um soco no rosto dele, se aquilo tudo, por exemplo, levou lições para áreas distantes disso que ele está fazendo aqui, desse ato de correção, este ato de correção pode ser localizado e não alcançar outras coisas. Por exemplo, uma relação que porventura ele tenha com o filho dele, ou com um amigo dele. Aquelas, isso que ele viveu aqui pode não alcançar aquelas coisas que continuarão vivendo sob a égide do que houve lá atrás. Compreendem isso? Precisam de mais exemplos sobre isso que o professor está colocando? O fato dele ter perdoado o pai não quer dizer que isso tenha se alastrado a áreas da vida dele que talvez pedissem por esse perdão, por esse amor, por essa situação. Vamos ver como ele encaminha essa questão? Bem, todas as tragédias, impossibilidades, distanciamentos, brigas, tudo isso, como um milagre, desapareceu. Evaporou com as minhas lágrimas, com minha nova canção, meu novo bebê, com a sensação mágica de perceber que aquele pedaço de letra misturado àquela sequência de acordes nunca havia existido e que se manifestava pela primeira vez ali, naquele momento. Não havia como negar que eu me dava um presentão. Por isso, sempre afirmei que compor, tocar um instrumento, escrever, essas práticas integram um processo de cura. Isso que o Lobão está nos falando, podemos transformar numa regra? Todas as pessoas que padecem, todas as pessoas que tiveram um pai como o pai dele que se matou, após alguns anos da briga terrível que eles tiveram e tudo, e ele se culpou muito pelo suicídio do pai dele, então acham que poderíamos pegar isso e entabular uma terapêutica na qual a música, tocar um instrumento e essas práticas que ele descreveu levariam a uma cura? Isso é assim para ele. E ainda assim, nós precisamos saber o que isso curou no Lobão. De que forma isso curou no Lobão? Quais caminhos na estrutura de pensamento de Lobão foram curadas, usando a própria palavra que ele usou, diante disso que ele fez? Será que ele sabe a extensão do que houve? Algumas pessoas dirão para vocês no consultório que sabem. E quando vocês estudarem o critério que a pessoa usa para isso, ela vai dizer, só eu sinto a minha dor. Esse é o critério dela. Outros vão dizer, só eu refleti sobre a minha dor. Esse é o critério dela. Mas esse critério é amplo o suficiente ou específico para dar conta do assunto que está em questão? Você pode ter uma rede, atirá-la achando que pegarão 3, 4 metros de água esquadrinhadas, e às vezes ela é do tamanho de uma pequena pocilga ali, que nem não pega nada. E a pessoa às vezes não sabe. Por isso o acompanhamento historiográfico é tão importante. À medida que nós vemos agora como a vida dele prossegue, como é que ele faz intercessão com outras pessoas, como ele estabelece elementos, para onde se esparramou essa dimensão do pai na vida dele, da mãe na vida dele, como isso continuou. Depois ele se casaria, ele teria a família dele, a vida dele. O que esparrama para lá? O que é novo nessa nova relação? Tudo isso nós teríamos que acompanhar para podermos saber se o que está acontecendo. Ele diz, percebi claramente que a partir daquele instante jamais me deixaria entrar em depressão de novo. Lembram que a mãe dele também morreu sob o quadro de bipolaridade e por ter deixado de tomar um remédio ainda morreu culpando o próprio Lobão da morte dela. E aqui ele nos diz que ele jamais se deixaria entrar em depressão de novo. Jamais me recolocaria naquela ciranda mórbida de suicídios familiares, que jamais me reaproximaria dos infortúnios e torturas da alma que por tanto tempo me impeliram a repetir padrões. Meu Santo Deus, que dádiva maravilhosa me foi concedida ao poder desfrutar de uma habilidade que me conduz, ela mesma, à minha própria redenção. Quando atenderem pessoas feito Lobão com a historicidade que pontua esse elemento de semiose, a música, a escritura das letras e outras coisas, saibam, podem utilizar isso na clínica. E como vão utilizar depende do estudo da estrutura do pensamento dele que vocês fizeram. No caso de pessoas assim, pode ser a redenção. Em outras, pode ser o completo naufrágio existencial. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Retornamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos considerando elementos submodais na historiografia do Lobão, em especial o elemento de semiose. Bom, então ele tinha colocado que ele, naquela parte, que dádiva maravilhosa me foi concedida de poder desfrutar de uma habilidade que me conduz, ela mesma, à minha própria redenção. Ele está falando da música que ele fez para o pai dele. Quando vocês receberem, depois a professora Carla vai distribuir para os alunos todos aqui da Faculdade Católica a aula, vocês receberam encartadas a música também ao final, ok? Que ele fez para o pai dele. E que ele reproduz a letra aqui no livro. Então ele diz assim: o universo é inteligente, eu sou o universo sendo curioso, sou um sentido do universo. E assim, numa manhã de outono de 2013, nascia a primeira canção da safra que resultaria no repertório do meu disco O Rigor e a Misericórdia. Nascia a minha tão esperada canção de amor e reconciliação com meu pai. 2013, então ele já era um homem com 55 anos, mais ou menos, né? Quando ele constrói essa música, vejam que ele leva toda uma trajetória de vida até que isso, esse fato ocorra. Nasceu uma canção que simboliza a sublimação de vários eventos trágicos e que foi fruto de todo o estofo acumulado pela escrita da minha vida. Era a minha vida cantada, vindo ao meu socorro. Deu certo. Nascia de todo esse entrelaçamento a música. Agora ele vai dizer o nome da música que vocês buscaram aí no intervalo: A Ação Fantasmagórica à Distância. A letra diz: vou te contar como tenho feito nesse tempo para não gritar. Toda a falta que eu sinto daquelas coisas pequeninas que a gente tentava viver, mesmo com as brigas. Mesmo com as brigas, mesmo longe de você, não vou deixar que alguma coisa impeça de você me habitar e viver comigo toda a minha vida e além, numa espécie de ação fantasmagórica, onde poderemos ser um só, ser o amor e botar toda a conversa em dia e rir de toda a dor que a gente por bobagem passou, e brincar e viver todos os nossos sonhos sem a distância para nos maltratar, e enfim desfrutar, e enfim concordar, e enfim, um só.
Mas a letra é
bonita. É, os alunos não curtiram muito, foi a melodia.
É.
Pois então, bem, vamos adiante. Ele coloca então, quando surge um movimento desse, tão forte, tão profundo, que que vale a anotação da pessoa sobre o que se passou com ela, e às vezes no consultório isso ocorre, por favor, acolham isso que a pessoa está trazendo, mas observem todos esses registros que nós vimos aqui. Porque simplesmente lançar um procedimento clínico e abandonar a situação achando que ela se resolveu, ou se encaminhou, ou agora é de outra forma, mais conivente, com certos princípios, ou promissora para a pessoa, pode constituir um grave erro, tá bom? Então a gente sempre acompanha o que está acontecendo a partir disso que ele nos coloca aqui. Por exemplo, tem a situação da mãe dele. Será que isso que ele viveu com o pai chega até a mãe dele? Lembra que a mãe dele também para de tomar a medicação, vem a morrer e ainda culpa diretamente o rapaz. Diferente do pai, que não o culpou. Ele é que se culpou pelo pai. Será que isso que ele viveu com o pai se alastrou de tal maneira que alcançou o que ele viveu com a mãe? Estão vendo como é importante a gente acompanhar esses registros? Vamos lá, vamos ver. No vácuo da simpatia e do entusiasmo em ter ritualizado uma reconciliação com a minha história através da música, imaginei ser este um caminho aberto para outras façanhas do mesmo porte. Então observem que provavelmente ele mesmo tenta esparramar isso. Não é? Para ele foi promissor, ele resolveu essa questão, aparentemente, e agora ele está considerando em levar isso para as outras coisas. Apesar de não sei por que cargas d'água ainda não haver tido na intenção dela o mesmo estímulo emocional espontâneo que se destinou a meu pai, me vi instigado a adotar o mesmo caminho em busca de minha mãe. Algumas semanas depois, eu receberia uma relíquia, meu violão Del Vecchio. Voltava de uma reforma radical, por meio da qual, seguidas as minhas recomendações, consegui replicar o primeiro instrumento da minha vida, o violão da minha mãe, em que aprendi com ela os primeiros acordes, de que acabei me apoderando depois e que permaneceu comigo até quando me roubaram. Logo depois da conclusão do repertório de cena de cinema, tudo composto nele, criei no mesmo instrumento Girassóis da Noite, Tudo Veludo, músicas anteriores ao meu primeiro disco, mas que só seriam gravadas em 87, no disco Vida Bandida. Era uma nova encarnação, agora todo preto, boca branca, cordas, canário de pompom, uma joia rara. Tudo me levava a crer que estava diante de um novo, intenso processo criativo catártico. De modo que a primeira coisa que fiz foi entrar no estúdio e dedilhar meu novo instrumento. Bem, mas temos um problema aqui, hein, pessoal? Ele fez da mesma maneira como ele fez o movimento em relação ao pai dele? Lembram dos caracteres que ele pontuou quando ele fez isso com relação ao pai e que o levou a viver esse amor, essa vontade de abraçar o pai, esse perdão? Ele não fez da mesma forma. Será que ele presumiu que por ter alcançado aquilo, já, isso já seria uma espécie de requisito, que ele poderia entrar no estúdio e se repetiria? De qualquer maneira, vocês já sabem o caminho que ele usou antes, que é diferente desse de agora. E não só o caminho, são pessoas diferentes, que ele viveu com a mãe, que ele viveu com o pai. Vamos ver o que acontece. Então tudo levava ele a crer, né, nesse processo intenso e tal, dedilhar meu novo violão, que trazia o mesmo cheiro, a mesma pegada, a mesma sonoridade daquele que me formou musicalmente. Com tantos fatores significativos, não demoraria a surgir um tema interessante, logo pavimentado com uma melodia. Ao cair da tarde, ali já havia uma canção para minha mãe. No entanto, a tal mágica não aflorava como esperado. Mesmo assim, eu não hesitei e comecei a escrever a letra em busca da emoção que não vinha, não com a espontaneidade esperada. A letra acabaria saindo. Cantei o resultado algumas vezes, mas sinceramente não sabia exatamente o que sentir. Pensei com os meus botões: João Luiz, não encana, vai dormir, grava música e amanhã você ouve. Quem é o João Luiz? É o próprio Lobão. Quando ele conversa com ele mesmo, ele se chama de João Luiz. E foi assim. Acordei bem cedinho, como é de costume, curiosíssimo para saber o que sentiria ao ouvir aquela canção. E no estúdio liguei o som, acionei o play na máquina e, para o meu espanto e total constrangimento, achei uma tremenda porcaria. Quanto sentimento postiço, forçado, quantos artifícios sentimentaloides. Mas que canastrão você, João Luiz? Murmurei com um sorriso triste. Que vergonha eu senti de mim. Fiquei com uma inexplicável ressaca moral por semanas. Ele por acaso fez um vasculhar interno, como ele fez antes de escrever a canção para o pai dele. Estão vendo? Ele por acaso deixou chegar a inspiração, como ele fez quando escreveu a canção para o pai dele. E também trocou o elemento semiótico. Ele viu, não é com violão, vou tentar viola caipira. Ele não fez nada como ele tinha feito. Mas mesmo que tivesse feito, a pessoa é outra, é a mãe. A gente não sabe quais caracteres estão envolvidos aqui. Mas vimos o que acontece com ele, o que aconteceu com ele. Uma pergunta: num caso assim, um recuo aparente, no caso disso que ele tentou fazer com a mãe e não conseguiu, pode desconstruir o que ele conseguiu lá com relação ao pai dele? Ou aquilo é sagrado, é intocável, não se desmancha mais? Depende também, pode ser, da significação, mas de quantos outros detalhes? Nós não sabemos quais tópicos estruturais estão envolvidos lá. Se, por exemplo, for significação, como colocou o colega, pode mexer sim. Se for valores, talvez não mexa em nada. Tá vendo? É assim que a gente tem os cuidados para não mexer em coisas que às vezes vão, mesmo sendo, se arrumando pelo caminho, vão desconstruindo outras. Às vezes pode acontecer.
Quando acontece essa identidade com o pai, em relação ao pai, eu acho que uma situação dessa é esparrama para alguns corpos. Então, algumas coisas que ele está fazendo depois não deve ter a mesma situação que nós.
Pelo que conta, pelo que ele nos conta aqui, ele tentou esparramar agora em direção à mãe o que havia, mas o efeito não foi o mesmo. O que será que ocorre então? Vamos aguardar, vamos acompanhar a historiografia dele. E nela nós vamos saber o que houve, como arrumar as coisas, se é possível arrumar, por que arrumar, etc. Todas as outras 10 milhões de coisas. Ele diz então: sentimentos, para meu desencanto percebi que nem sempre as mágicas funcionam e que temos a obrigação de seguir com honestidade os nossos sentimentos, pois quando assim ocorre, nada pode deter o processo criativo. Viram? Ele percebeu isso. Um percepcionar com base epistemológica, ou seja, tentou, não deu, aí ele constatou: ah, tá, eu tinha que ter seguido os meus sentimentos, como eu fiz aqui, ó. Eu não fiz isso. Eu tenho que ser honesto com os meus sentimentos para que isso possa acontecer. Essas são as conclusões a que ele chega. Se são adequadas ao que ele vive, se são inadequadas, se o alienam, se o aproximam dele mesmo, somente a continuidade do estudo historiográfico pode nos mostrar. E as variações na estrutura de pensamento dele. Veja, ele coloca em termos universais, né? Será que ele pensa que isso é assim para todos? Para muitos não é assim. Há pessoas que não, nem sequer sabem o que é ser honesto com os próprios sentimentos. Que dirá tentar usar isso? Enfim. Contudo, escreveu Lobão, quando a criação afetiva é engendrada de forma artificial, estamos fadados ao fracasso. É o caso dele. Para algumas pessoas, a mesma atitude, o fracasso não seria a palavra mais indicada. Para cada um é de um jeito. Portanto, minha mãe, deixemos o tempo dizer quando nos entrelaçaremos de novo. Com isso, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo introdutório sobre procedimentos clínicos. Agora, nas próximas muitas aulas, até março, nós veremos vários procedimentos clínicos importantes, de grande profundidade aqui no nosso estudo, e as suas inúmeras relações. Vocês vão receber agora ao final a aula editada com a música que ele escreveu para o pai dele e também vai junto à capa do livro para que vocês possam pesquisar, baixar, ler na internet os que encontrarem.
Como tenho feito nesse tempo pra não gritar toda a falta que eu sinto daquelas coisas pequeninas que a gente tentava viver, mesmo com as brigas, mesmo longe de você. Não vou deixar que alguma coisa impeça de você me avisar e viver comigo toda a minha vida e além, numa espécie de ação fantasmagórica, onde poderemos ser um só. Ser o amor e botar toda conversa em dia, de toda dor que a gente por bobagem passou, e brincar e viver todos os nossos sonhos sem a distância para nos maltratar, enfim, desfrutar. Ser o amor e botar toda conversa em dia, de toda dor que a gente por bobagem passou, e brincar e viver todos os nossos sonhos sem a distância para nos maltratar, enfim, desfrutar. Toda conversa em dia, de toda dor que a gente por bobagem passou, e brincar e viver todos os nossos sonhos sem a distância para nos maltratar.